No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Viva Maria continua em ritmo de festa. Ontem comemoramos o aniversário da gloriosa Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E hoje já começamos a nos preparar para comemorar os 37 anos desse nosso programa, cuja data de nascimento, 14 de setembro, inspira a criação do Dia Latino-Americano da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação. E, mais recentemente, o trabalho da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero nas Américas. A data foi criada em 2016 em Buenos Aires, na Argentina. E naquela oportunidade, Viva Maria foi homenageado por todas as jornalistas que lá estavam e Raquel Moreno, que é autora do livro A Beleza Impossível, foi testemunha ocular dessa história. Por isso, hoje é ela quem antecipa o 14 de setembro, falando sobre a importância dessa temática no calendário feminista. Seja muito bem-vinda, Raquel. Viva você, viva Maria.
Parabéns pelo aniversário. Que coisa boa, né?
Ah, muito bom. Melhor ainda é lembrar que há 2 anos estivemos juntas na Argentina, mais precisamente Buenos Aires, ai que saudade, para justamente reencontrarmos as nossas irmãs que criaram o 14 de setembro e que resolveram expandir a data para que o 14 de setembro fosse também o dia de criação da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero nas Américas. Você fala isso em espanhol e é maravilhoso. Diga você com seu acento.
Eu falo em portunhol, Mara, mas em portunhol é a Rede de las Periodistas com Visão de Gênero de las Américas.
Pois é, então. Quando a gente tratava o 14 como o dia da imagem da mulher nos meios de comunicação, a gente focava muito nessa questão dos estereótipos, não é? Da discriminação, dessa violência que faz com que as mulheres tenham que seguir um padrão estético. Mas agora, com relação à visão de gênero em todas as Américas, o que poderíamos fazer para marcar esse 14 de setembro?
Está na hora da gente discutir, afinal de contas, nós somos às vésperas das eleições, né? Nós temos uma série de candidatos a vários cargos, desde presidente, governador, deputados, etc. e tal. As mulheres continuam no papel subalterno, embora nós estejamos em todos os lugares e fazendo tudo absolutamente bem. Está na hora da gente tentar ter projetos e programas de governo, etc., etc., que possam garantir que a gente possa avançar em direção à igualdade. O que nós queremos é a equidade entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre índios, enfim, toda a diversidade, né?
Certo.
E, na verdade, nós temos tido algumas visões que são altamente preocupantes com relação à questão da mulher. E outras que parecem mais arejadas, né? Uhum. Nós ainda temos muito poucas mulheres enquanto candidatas, a maior parte delas acaba aparecendo como vice. Uhum. E nós estamos muito longe ainda da igual participação das mulheres na política. Uhum. E se a gente continuar nesse mesmo ritmo que nós estamos, a ONU diz que daqui a 100 anos o Brasil chega à igualdade entre homens e mulheres em termos de política. É muito tempo, né, Mara?
Oh, meu Deus do céu, é um século. Agora, por uma coincidência, justo amanhã, a ONU Mulher vai lançar aqui em Brasília uma análise da pouca representatividade das mulheres nas eleições, nesses processos, as candidatas. Por que será que as mulheres não conseguem fazer decolar suas candidaturas?
Olha, nós temos aqui, por lei, agora, tem que ter 30% de mulheres. 30% dos recursos que cada partido recebe do governo tem que ser destinadas às mulheres. E também a grande novidade é que 30% do tempo de comunicação na mídia também tem que ser ocupado pelas mulheres. Eu acho que a grande novidade é esse terceiro ponto agora. É pouco, né? É pouco dinheiro, é pouco recurso, é muita coisa que a gente faz o tempo inteiro, porque além da jornada de trabalho, tem a segunda jornada de trabalho, tem a preocupação com a família, a preocupação com os filhos, quando se tem filho. né? Essas coisas todas acabam fazendo parte do nosso cotidiano e é um cotidiano mais carregado, digamos, mais pesado do que o dos homens. Por outro lado, eu sei que as mulheres, em termos de política, têm uma imagem até melhor do que os homens. Por exemplo, todo mundo acha, o eleitor tende a achar, que as mulheres são mais honestas do que os homens, estão menos sujeitas a desvios de conduta com relação à questão da honestidade. E também, por outro lado, nós sabemos que as mulheres são a maioria dos eleitores no Brasil. Nós somos 52,5%. Né? Uhum. Mas as mulheres não votam automaticamente em mulher. Uhum. Agora, elas ficam mais até o fim, elas retêm o seu voto mais até o fim, elas querem olhar no olho de quem está falando, ver se ele está enganando ela ou se está falando a verdade, ver o que ele tem a prometer. E, na verdade, as mulheres acabam tendo pouco espaço nesse papo, de modo a poder convencer. Uhum. Então, nós acabamos tendo poucas mulheres eleitas, né?
Pois é, Raquel, você, tanto quanto eu, passou por esse batismo de fumaça na política participativa. Nos candidatamos anos atrás. E apesar de ser, de uma certa forma, muito doloroso todo esse processo de convencimento, que você mesmo acabou de apontar, a falta de credibilidade. Eu me lembro, cheguei numa feira em Ceilândia pedindo voto para um feirante que me ouvia no radinho e ele disse: ah, Marrez, perca sua saliva não, que nós não votamos em mulher.
Olha só,
a gente ri para não chorar, mas de qualquer forma, você também teve uma experiência mais recente e é muito importante, né, que a gente tenha essa experiência, nem que seja para compartilhar com as nossas irmãs, não?
Pois é, foi em 2014 que eu fui candidata a deputada e eu acabei me candidatando na última hora porque precisava mesmo preencher as cotas, etc e tal, mas eu falei, olha, não é um faz de conta, eu quero levar a discussão sobre a questão do gênero, porque para mim eu não tinha fantasia de ser eleita uma primeira candidatura, mas eu queria discutir a questão de gênero em todos os lugares onde isso fosse possível. E acabei fazendo isso e teve muitas pessoas que me ajudaram nessa história. Agora, entre outras coisas, um dos grandes problemas é que as pessoas me ajudavam, mas passar o dia fora, ter material impresso, ter que pagar condução. Eu acabei fazendo uma campanha para deputada federal gastando R$10 mil, que era o dinheiro que eu tinha. Quando, na verdade, o limite que se colocava para deputado federal era de 100 mil. Então, nossa, era um décimo, né? Uhum. E fica difícil, né? As pessoas acabavam com a maior vontade, maior boa vontade que tivessem, tem um alcance limitado. Uhum. Você tem que viajar pelo estado, também custa caro, também não tem recurso. Uhum. Enfim, fica meio complicado mesmo.
Pois é, Raquel, e falta de dinheiro não é a única dificuldade, né?
A gente aqui tem se queixado muito da imagem da mulher nos meios de comunicação, né? Está faltando diversidade, está faltando pluralidade, está faltando a discussão dos nossos problemas. A mídia nos utiliza bastante, porque afinal de contas, nós somos responsáveis por 80% das decisões de consumo, né? Então não dá para nos ignorar. Mas por outro lado, os valores e o jeito como nos colocam na mídia são em geral a maneira mais conservadora possível. E todos os problemas e todas as questões que a gente levanta e que gostaria de ver discutidas, simplesmente não aparecem na mídia. Por exemplo, nós estamos trabalhando, né? Nós temos um quarto da população com as mulheres como chefe de família. E, de repente, nós ganhamos menos do que os homens, embora a gente seja dedicada, trabalhe bem, etc e tal. Por quê? Onde é que a gente vai discutir isso? Uhum. Nós temos agora uma sexualidade mais livre do que tínhamos há 10, 20 anos atrás. Mas é isso, é esse tipo de sexualidade que a gente quer? Quais são os novos problemas que surgem? Porque a mídia mostra sexo o tempo inteiro. Agora, vamos discutir a sério? Vamos ver quais são os problemas contemporâneos? Vamos ver quais são as questões que se colocam? A gente tende a aparecer no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Uhum. As mulheres jornalistas, em geral, se queixam, particularmente no mundo todo, onde elas têm mais percepção disso, da violência que as atinge. Elas são perseguidas, eventualmente uma ou outra morta, são tratadas mal, né? quando elas cobrem a área esportiva, por exemplo, a credibilidade, embora elas sejam excelentes repórteres, né, a credibilidade e o espaço que elas têm acaba sendo diminuto, né? Então, reflete uma determinada área, na área de trabalho delas, a discriminação que existe no mundo como um todo e contra o qual nós temos que nos bater, nós temos que mudar essa realidade, certo?
Com toda certeza. E só com essa visão de gênero haveremos de fazer esse resgate. Tá aí, então, mais um bom motivo para a gente comemorar o 14 de setembro. Viva Maria! Viva você, Raquel!
Viva Maria! Viva Mara Régia! E viva el Dia Internacional de la Imagen de la Mujer en la Mídia!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.